CBN, Resenha Esportiva. Primeiro tempo.
Primeiro tempo iniciado e, como você sabe, assoprou o apito, tá liberado o bate-papo do Resenha. A gente começa agora o nosso bate-papo, já iniciando que ontem nós tivemos o jogo de ida das oitavas de final da Série D entre Rio Branco e Asa de Alagoas. Confronto esse que terminou empatado em 0-0. Tivemos um registro de 4 expulsões durante o jogo. A gente vai falar mais a respeito desta partida, mas antes a gente vai conversar com o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, que vai falar mais pra gente a respeito sobre o time na Série D, falar sobre as expectativas, se tem expectativa do Rio Branco poder se classificar contra o Asa e também outros aspectos do nosso estrelão. Muito boa tarde novamente, presidente. Primeira questão que eu faço para o senhor é sobre o Rio Branco na Série D. Nós sabemos que o Rio Branco ele não fez um bom campeonato acriano nessa temporada. E aí a primeira pergunta que eu faço é: o que que mudou da equipe que disputou o campeonato acriano para a equipe que briga no mata-mata da Série D? Houve reformulação nesse planejamento, presidente?
Então, a gente trocou o treinador, foi o primeiro passo. Depois a gente diminuiu o elenco, mandamos embora 8 jogadores e trouxemos para reforçar o clube, o time na Série D. Trouxemos o Will, que é centroavante, trouxemos o Ciel, que era do Adés, e agora o Lessa. Essas 3 peças que entraram no time.
Bom, agora a gente sabe que o propósito de toda a equipe, ainda mais o Rio Branco, que é a equipe mais tradicional do nosso estado, mais antigo, entre todos que ainda estão em atividade, é sempre ser campeão, né? Mas o Rio Branco não fez um bom campeonato estadual e aí houve toda essa mudança para a Série D. A mudança na perspectiva foi em relação a elenco, rodagem de jogadores. De onde começou essa mudança do Rio Branco? O senhor fala que mudou primeiramente o comando técnico, né? Mas essa perspectiva já começa a partir daí, quando o Rio Branco termina o campeonato estadual fora da briga pelo título?
Sim, o Rio Branco fez um péssimo campeonato estadual, talvez, eu acho que da sua história, o pior na era profissional. Eu sempre tive reuniões com os jogadores, sempre avisei como é que era a maneira da gente trabalhar e que grupo que perde não pode ficar, tem que sair, o grupo perdedor não tem como ficar, e que no Rio Branco não seria diferente. A gente fez uma seleção, na verdade, de quem poderia ficar. O comportamento pesou dentro e fora de campo para que a gente diminuísse e fizesse essas contratações pontuais. Não foi um bom resultado para o Rio Branco estadual, e aí por conta disso a gente teve que mudar. E mudou a atitude, principalmente, que eu acho que foi o mais importante disso tudo, é a atitude.
Muito bem. Kelton Pinho, fique à vontade para fazer sua pergunta para o nosso presidente, nosso convidado de hoje, presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.
Boa tarde, Murilo, novamente para você. Boa tarde para o Valdemar Neto, mais uma vez atendendo nossa equipe aí, né? Sempre atende o GE, a CBN também. Presidente, queria perguntar para o senhor justamente essa questão da campanha do Rio Branco, né? O Rio Branco ficou fora, né? Não tem vaga nas competições nacionais da próxima temporada e meio que joga todas suas fichas justamente nessa Série D, né? Nessa fase final aí para tentar, quem sabe, um acesso, né? Pro Campeonato Brasileiro da Série D. É o principal objetivo do clube nesse momento, tentar justamente esse acesso para a Série C, já que no estadual, uma vez que o Rio Branco não conseguiu nem ser campeão nem ser vice, né? Não vai ter esse calendário nacional na próxima temporada e a Série D agora, né, no caso um acesso para a Série C, seria a única alternativa para o Rio Branco conseguir manter esse calendário nacional em 2023?
Sim, com certeza, eu acho que não temos outra opção. Não tivemos um bom resultado, no estadual. E o estadual esse ano foi muito complicado devido às chuvas, devido à Arena da Floresta estar interditada. Teve vários aspectos aí que também atrapalhou o campeonato estadual desse ano. Mas, assim, o que nos resta é isso, né? É a classificação e se não vier, a gente muda o foco, né? E o foco será para 2023, não o campeonato, e sim enxugar a máquina, terminar as obras e entregar o clube do jeito que eu prometi entregar, saneado e melhor do que aquele que eu encontrei.
E, presidente, uma outra questão, o senhor sempre falou muito, até nas redes sociais do clube, né, no último vídeo que o senhor divulgou aí, em relação ao PIX Solidário, né, o senhor falou sobre essa questão da ajuda do poder público, né, que o Rio Branco não recebe. Essa tem sido a principal dificuldade do Rio Branco nessa Série D, ter um elenco qualificado com boas peças, né, com mais jogadores, né, de qualidade no elenco para tentar conseguir esse acesso para a Série C dentro das possibilidades que o senhor tinha, né, de contratação. O elenco que o Rio Branco tem hoje é o melhor que pode ser formado para esse momento?
É assim, Kelton, a cota que nós recebemos da Copa do Brasil foi 620 mil, se não me engano. Aí a gente pensa que pega os 620 mil, não pega. Tu paga o INSS e FGTS disso daí. Cara, aí tu vai repassar 60 e poucos mil pro governo, né, tá, desses impostos. Aí tu começa a gastar em dezembro, porque tu faz uma pré-temporada de 30 dias, tu tem que, e 90% dos meus atletas vieram de fora. Então nós estamos gastando dinheiro desde dezembro. Não temos ajuda. E o pior disso tudo é que hoje a gente está brigando com uma folha salarial de 500 mil. Hoje, dos 16 clubes que passaram, eu tenho certeza dos que passaram, desses 16 que passaram, a menor folha salarial é a do Rio Branco, cara. Entendeu? Pra tu ter uma ideia, o Asa de Arapiraca, quando foi, ele recebeu agora, há pouco tempo, R$1,5 milhão o acesso. Ninguém tá pedindo R$1,5 milhão, ninguém tá pedindo isso, mas tem que haver ajuda, cara. Não tem como tu fazer um time pra representar um estado sem ajuda ninguém, nem da prefeitura prometeu, já está aí há 8 meses e nunca saiu esse dinheiro. O governo disse que vai sair, aí vai sair o dinheiro depois da eleição. Aí o dinheiro que vai sair não está incluído a participação de um time do nosso estado como representante do nosso estado, não está incluído nenhum repasse para esse time. Aí vem na minha cabeça, pô, aí eu não consigo entender essas pessoas que são envolvidas no esporte. Se você vê os repasses, tem federações que não estão nem abertas, que não tem nem movimento, receberam dinheiro. E os dois clubes que foram representar o estado não receberam um real. Então fica difícil fazer futebol dessa forma, entendeu? Eu acho que o Rio Branco até pegou longe demais pela questão do investimento que foi feito.
Agora, presidente, o senhor tocou numa situação que, inclusive, casa com uma ação que o Rio Branco fez recentemente, que é o PIX Solidário. Foi realizada essa ação para arrecadar recursos doados pela torcida para pagar uma compensação, uma premiação aos atletas pela classificação à fase seguinte da Série D, mas a adesão, infelizmente, foi baixa, né, presidente? Foram doados apenas R$280. Havia uma meta mínima para a campanha, para que o Estrelão pudesse arrecadar essa quantia, e o Rio Branco pretende buscar outras formas de captar receita para essa premiação aos jogadores? O que foi feito até agora?
Então, o que aconteceu nesse sentido aí? Os jogadores que vieram esse ano, então, não vamos fazer, porque lá para fora a torcida ajuda, e a gente fazer isso aí, eles estão entrando no meu Instagram, aquele vai dar certo, presidente. Eu falei, cara, não dá certo. Eu já fiz isso aqui vendendo camisa. Eu comprei 100 camisas para vender e vendi 25. Aqui é complicado. A torcida do Rio Branco entra no Instagram do clube, entra no meu privado, no meu Instagram, no meu privado, e pede time. Eu acho que a gente precisa de um centroavante, um volante, mas não sei quem. Aí dá pra gente subir. Beleza, quem vai pagar? Né? Quem que vai pagar? Aí os jogadores queriam um bicho. Ah, presidente, um bicho aí. Eu falei, cara, que bicho? Eu não tenho condições de dar bicho. Porque o clube não tem condições, não está recebendo verba de nada. Aí eles, vamos fazer o Pix solidário. Aí eu, para não ser contra o negócio, eu topei. Mas a gente já sabia o resultado disso, porque já fizemos anteriormente e não deu certo com a camisa. Tu imagina do cara doar dinheiro saindo do bolso dele mesmo. É muito difícil. Para você ter uma ideia, tem pessoas em condições muito boas doando R$3, pô. R$3, amigo. O cara quer ser candidato, o cara quer ser presidente do clube. Né? Tem um rapaz que quer ser presidente do clube, aí tem a doação de R$3,20. Pra tu ter uma ideia como são as coisas, entende? Então, assim, o torcedor, ele exige, ele quer, mas não está indo nem a campo. Se a gente conseguisse manter 2.500 pessoas a cada jogo, a gente não precisava de governo, cara. A gente não precisava de nada. Só precisava do torcedor comparecer, 2.500 pessoas, todos os jogos da Série D. A gente não precisava de ninguém mais, pô. Entendeu? 2.500 só. A gente já fez esses cálculos. A gente não consegue botar, a gente não consegue botar 500 pessoas, pô. Então o torcedor exige, mas não faz a parte dele, não comparece, não doa, não faz nada.
Presidente, só interrompendo um pouquinho, mas já o senhor falando sobre essa questão da participação do público, né? Nesses dois jogos que o Rio Branco jogou em casa, né? Nessa fase final da Série D, uma renda aí de mais de 35 mil, né? Primeiro jogo foi cerca de 1.100 torcedores, uma renda de 12 mil um pouquinho, e esse agora a renda bateu aí R$25 mil. Esses dois jogos aí em casa, né, com essa renda, a gente viu que nos primeiros jogos da fase de classificação, muitas vezes o clube ficava no prejuízo, porque o que arrecadava não dava nem para pagar as despesas ali de arbitragem. Nesses dois jogos agora, conseguiu dar um alívio maior? Não sei o quanto que isso representa, esse valor arrecadado nesses dois jogos, nas finanças aí do Rio Branco. É uma ajuda? O quanto que isso representa essa renda arrecadada aí nesses dois últimos jogos em casa?
A outra coisa que eu acho que poucas pessoas sabem. Quando tem um bordeiro de R$11.500, na verdade, o gasto foi de R$13 a R$14 mil, entende? Porque tem algumas coisas que a CBF ela não paga e que, portanto, não entra no bordeiro, mas entra em outro bordeiro à parte, que é os gastos da federação. Então, quando a gente vê um bordeiro de 13 mil e pouco, o valor é mais. Entende? Que tem outros gastos a mais. E a CBF, ela repõe passagem, algumas outras coisas, a maioria das coisas, né? Hospedagem, alimentação dos árbitros. Mas ainda cai pro clube uns 2 mil de despesa, 2 mil e alguma coisa de despesa ainda, né? Então, assim, esses dois jogos, o primeiro jogo ninguém teve lucro nenhum porque foi dado para os atletas de bicho, né? Todo o dinheiro arrecadado foi passado para os atletas da renda, que foi o combinado porque o Pix Solidário não deu certo. Entendeu? Aí a gente passou a renda para os atletas. Foi isso. E nessa agora, a gente ainda não recebeu o cheque da federação, mas eu acredito que nessa agora deu um lucro. E mais ou menos aí de 8 mil a 9 mil reais, com certeza.
Agora, presidente, para encerrar, o próximo confronto do Rio Branco, a decisão dessa vaga para as quartas de final da Série D ficou para Alagoas, lá em Arapiraca. Já tem uma programação para a delegação do Rio Branco para fazer a viagem para Alagoas, ou ainda isso vai ser definido até a próxima quarta, quinta-feira?
Então, quem faz essa programação, na verdade, é a Palas, né, que é a empresa que trabalha prestando serviço para a federação, para a CBF, não chegou nada pra gente, mas o que a gente tem em mente é a saída de quarta pra quinta-feira, aqui na madrugada, né, de quarta pra quinta. E a gente tá aguardando aí agora a CBF ou então a Pala se manifestar para ver qual vai ser o restante da logística.
Muito bem, então é isso. Presidente, nós conversamos com o Valdemar Neto, presidente do Rio Branco. Agradeço a sua participação, ter aceito o convite em participar aqui do Resenha Esportiva. Um abraço.
Um abraço e muito obrigado.
Bom, então é isso. No Acre, 1h22. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente fala mais de Rio Branco e Asa de Arapiraca na Série D. 0x0 zerou e muitas expulsões dentro de campo e também com uma ocorrência lamentável, mas que agora a gente vai dar a notícia, porque tá tudo bem. O Luan, jogador do Rio Branco, acabou sofrendo mal súbito nos vestiários, mas já está recuperado, inclusive já voltou ao CT. A gente vai dar mais detalhes sobre isso depois do intervalo.
Intervalo. CBN, Resenha Esportiva. Segundo tempo.
De volta com o segundo tempo do Resenha Esportiva, já voltamos dos vestiários aqui da CBN Amazônia Rio Branco para mais uma etapa do nosso bate-papo aqui no Resenha Esportiva. Antes da gente poder falar sobre Rio Branco e Asa, só uma correção. Eu tinha falado que haviam sido arrecadados pelo Pix Solidário do Rio Branco, entre os torcedores, R$280. Na verdade, foram R$208 apenas arrecadados pela campanha do Estrelão para o pagamento do Popular Bicho, que é a premiação, a compensação aos jogadores por terem atingido o objetivo da classificação na Série D para o mata-mata da quarta divisão. Kelton, Rio Branco e Asa 0x0. O Rio Branco fez uma partida com muitas chances, levou perigo ao gol do Asa. O Asa também chegou no gol do Rio Branco, mas ninguém conseguiu abrir o placar e tivemos direito até ao inacreditável Futebol Clube, não é isso?
Exatamente. Quem levou esse inacreditável aí foi o atacante Wanderson, né, Murilo? O Wanderson teve uma chance mais clara do Rio Branco aí durante toda a partida, aos 18 minutos do primeiro tempo, né, uma cobrança de falta, que é uma jogada ensaiada do Rio Branco. Inclusive o gol que o Rio Branco marcou contra o Pacajus fora de casa foi uma jogada parecida com essa, né, só que dessa vez a bola foi tocada pro meio da área e aí o Wanderson de frente pro gol, já na pequena área, né, sozinho ele e o goleiro conseguiu chutar para fora do gol, né, foi a principal chance do Rio Branco nessa partida. Teve outras chances também, o Wanderson inclusive tentou fazer jogadas individuais, tentou se redimir ali com a torcida que vaiou ele, né, em alguns momentos também do jogo, mas acabou não marcando, né, um resultado aí que deixa o Rio Branco, o Bruno Monteiro, né, inclusive ele depois do jogo fala: a gente não acabou ganhando, mas também a gente não perdeu. Então ficou naquele impasse ali. Apesar do resultado, o Rio Branco segue com vivo e com chances. E é possível conseguir essa classificação, mesmo jogando fora de casa. Vai ser difícil, vai. A gente teve a questão das expulsões. Os zagueiros titulares, os dois zagueiros, né, a dupla de zaga titular do Rio Branco foi expulsa, assim como a dupla, né, de zaga do Asa de Arapiraca também. Mas com certeza aí vai, o Rio Branco vai ter chances, né? E com certeza, se tiver um bom desempenho, né, se ter cuidado, né, na hora de atacar, na hora de se defender, vai conseguir vencer esse jogo aí, quem sabe nos pênaltis ou de repente até no tempo normal também. Mas o fato é que o Rio Branco se impôs, jogou bem contra o Asa, teve chance, né, dominou a partida, na maior parte da partida teve a posse de bola, né, criou chances de marcar, mas infelizmente o gol não saiu e quem não faz, dessa vez não levou, mas também acabou também não saindo derrotado, né, o empate prevaleceu e até o apito final.
Exatamente. Inclusive, a gente tem falas dos nossos personagens deste confronto. O atacante Wanderson, que é agora o destaque do IFC, o Inacreditável Futebol Clube, falou sobre o empate sem gols com o Asa no Florestão e também explicou o gol perdido por ele no primeiro tempo. Foi a melhor chance, a mais clara do Rio Branco na partida. Vamos ouvir.
Ali era uma jogada ensaiada nossa já. Um ponto forte nosso, essa bola aérea. E ela sobrou pra mim ali, que era uma jogada, como eu falei, treinada, e eu finalizei mal, tentei dar a chapada forte nela no canto e pegou só no tornozelo e saiu pra fora. É como eu falei, se a gente vence aqui, não estava nada decidido, e se perdesse também não. Era um jogo de 180 minutos, onde foi uma parte e tem a segunda. Lógico que eu tô triste, não consegui dormir. Eu fui um dos primeiros a querer falar no vestiário para pedir desculpa, até pela partida que nós fizemos. Acho que se tivesse que ter um vencedor, o jogo todo foi nós, pela imposição dentro de casa, por não ter perdido dentro de casa, por ter um coletivo muito forte. Acho que as dificuldades que a gente temos aqui, e nós nunca chegou para reclamar sobre os problemas familiares que a gente tem aqui, principalmente eu passando por muitas coisas. Minha mãe estava muito ruim, já uns 4 dias sem aguentar comer no hospital. Agora minha esposa tem que fazer uma cirurgia, está lá em Goiânia para fazer a cirurgia, então não é desculpa de nada, mas eu fico mais feliz pelo desempenho nosso do que pelos gols. Sei que é triste, eu sou cobrado pelo presidente, pelos meus companheiros, pela minha família, por meus amigos de verdade. Acho que quem é torcedor do Rio Branco sabe o quanto eu dou a vida por esse clube, o quanto eu tento também fazer os gols, tento ajudar de alguma forma. Mas infelizmente ontem foi um dia que eu saí triste, não pela partida que eu fiz, mas pelo o resultado do clube, entendeu? Então eu tô tranquilo, como eu falei, o time tá focado e a gente segue firme. Vamos treinar essa semana e tentar ganhar do Asa lá dentro, que eles também não são um time imbatível, não. Lógico, sobre o jejum de gol, quem não quer marcar gol, quem não trabalha pra isso, a gente trabalha firme. Já passou da hora de fazer esses gols, mas eu acredito que no domingo lá, Deus vai abençoar que esses gols que eu perdi aqui eu possa fazer lá e que nosso time possa voltar classificado. Mas aqui é um grupo bom de trabalhar, lógico que os caras tem que cobrar mesmo, porque quem é que quer perder, quem não quer sair com resultado bom, ainda mais com as chances que a gente teve na partida, mas não é de chegar aqui e colocar a culpa foi de Wanders que não venceu, não. Mas também eu sei da minha responsabilidade e, como eu falei no vestiário, que a culpa sim do resultado ser 0-0 foi minha, porque as melhores chances caíram no meu pé e eu tinha que definir elas melhor.
Tá então, portanto, a palavra do Wanderson sobre a chance que ele perdeu nesse confronto entre Rio Branco e Asa de Arapiraca. E a gente tem um registro feito aqui pela equipe do Globoesporte.com. O meio atacante Luan teve um mal súbito no vestiário do estádio Florestão na noite desse domingo, após um empate sem gols contra o Asa de Arapiraca. De acordo com informações fornecidas pelo clube, o jogador passou por exames e ficou em observação durante a noite, tendo melhora no quadro de saúde e sendo liberado para retornar ao CT José de Melo, sede do Estrelão. Ele, no entanto, deve ficar afastado dos treinos por período ainda indeterminado em virtude da pancada recebida. A gente deseja uma boa recuperação aí para o Luan, ainda bem que está tudo bem com ele e que ele possa voltar às atividades normais do futebol. Kelton?
Fechou.
Fechou, então?
Isso aí, Murilo. O Rio Branco volta aos treinamentos hoje à tarde, no CT José de Melo. O Wanderson falou aí, mas futebol é assim, né? Um dia vilão, outro dia pode ser herói. Quem sabe o Wanderson consegue marcar lá em Arapiraca, né? E conseguir essa classificação do Rio Branco aí.
Vamos torcer, vamos torcer. Um abraço a todos e a gente volta amanhã. Até mais.
CBN, Resenha Esportiva. Apresentação, Murilo Lima.